Reportagem especial.
Com certeza você ouviu muitas vezes a expressão negociado sobre legislado durante a tramitação da reforma trabalhista. O que isso quer dizer, nas palavras do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra, é que aquilo que for decidido entre patrões e sindicatos, por meio de acordo ou convenção coletiva, passa a valer para aquele grupo de trabalhadores em substituição à norma legal. Mas as condições de trabalho acordadas entre patrões e empregados não podem ser piores do que as condições mínimas garantidas pela Constituição. Para o relator da reforma na Câmara, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, o que se fez foi regulamentar a negociação coletiva de modo a reduzir os questionamentos na Justiça, que ocorriam com frequência.
O negociado se sobrepor ao legislado desde que seja vontade das partes. E isso não poderia ser posteriormente questionado judicialmente, como ocorria ordinariamente. Quase 20% a 25% desses acordos e convenções coletivas eram questionados depois em juízo, o que gerava insegurança, instabilidade e, principalmente, a falta de apoio para que os empregadores continuassem a abrir oportunidade de trabalho, emprego e renda à população brasileira.
Tradicionalmente, sempre foi possível negociar para melhorar as condições de trabalho. E a crítica que se faz à reforma trabalhista é de que ela abriria a possibilidade de a negociação entre patrões e empregados retirar ou reduzir direitos previstos em lei. O ministro Alexandre Agra explica que, na prática, a Justiça do Trabalho já permitia a restrição de direitos por meio de negociação coletiva, como no caso da redução de jornada com redução de salário em troca da manutenção de empregos em situações de crise econômica, e que as decisões acabavam sendo contraditórias por não haver na lei a determinação clara dos temas que poderiam ser negociados.
A súmula 437 invalidava a cláusula de acordo com a convenção coletiva de trabalho, contemplando a supressão ou redução do intervalo entre a jornada, entendendo tratar-se de medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, mas permitia que a hora noturna urbana, fixada em 52 minutos e 30 segundos, porque o trabalho noturno é um trabalho adverso, onde o sujeito está trabalhando quando todo mundo está dormindo, onde ele está fora do contato da família, quando todo mundo está em contato com a família, e por isso aí o legislador reduz essas horas no setor urbano, o TST admitia que essas horas fossem de 60 minutos, aumentando em uma hora o tempo de trabalho, quando houvesse uma compensação financeira para esse aumento do tempo de trabalho noturno.
Na visão do ministro Alexandre Agra, a reforma trabalhista resolveu esse problema ao estabelecer o rol de direitos que podem ser negociados e o rol de direitos que não podem ser negociados. Ele argumenta ainda que a redução ou supressão de um direito em negociação coletiva só acontecerá quando for conveniente para o trabalhador, que poderá abrir mão de um direito em troca de algo mais vantajoso. Mas o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, que é advogado e professor de direito trabalhista, lembra que a nova lei permite também a negociação individual entre trabalhador e patrão e ressalta que, mesmo quando representado por um sindicato, o trabalhador continua sendo a parte economicamente mais fraca. Na visão do parlamentar, é papel do Estado garantir o equilíbrio nas negociações. O também advogado e deputado Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, argumenta ainda que os sindicatos foram enfraquecidos pela reforma.
A questão da contrapartida, isso existe em qualquer negociação. Eu vou perder isso aqui, mas vou ganhar aquilo ali. Isso em qualquer negociação, isso já existia antes da reforma trabalhista. Agora, normalmente as contrapartidas dependem muito do poder de barganha dos sindicatos. Os sindicatos perderam o poder de barganha praticamente, não tem, estão quebrados financeiramente com o fim da contribuição sindical.
Música.
A contribuição sindical era recolhida uma vez por ano no valor de um dia de trabalho de todos os trabalhadores, tanto os assalariados quanto os autônomos e os profissionais liberais. Os empregadores também eram obrigados a contribuir para seus sindicatos. Com a reforma trabalhista, o recolhimento deixa de ser obrigatório, só devendo ser feito quando houver autorização prévia e expressa do empregado. Aos profissionais liberais e autônomos também é dada a escolha de não contribuir, assim como aos empregadores. Para o deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, ex-ministro do Trabalho e atual presidente da Comissão de Trabalho da Câmara, a medida é uma forma de valorizar os sindicatos atuantes, pois os trabalhadores que se sentirem bem representados vão autorizar a contribuição.
Dos 11.400 sindicatos de trabalhadores que existem no Brasil e uma média de 4.500 sindicatos de empregadores, 30% desses nos últimos 3 anos não fizeram nenhum acordo coletivo. E não há outra forma mais ilegítima da representação senão a presença através dos acordos coletivos de trabalho. Então, se o sindicato não participa, não é ativo, principalmente na realização dos acordos coletivos, não se justifica a existência desse sindicato.
A greve de caminhoneiros de maio de 2018, na opinião do secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, demonstra o contrário, que a reforma trabalhista enfraqueceu não só os sindicatos individualmente, mas a organização sindical como um todo.
Eu acho que nós já tivemos uma prévia, né? Nós vimos que os caminhoneiros acabaram não tendo a organização via a sua associação nacional ou na estadual. O que nós vimos foram embates individualizados, muitas vezes, em piquetes, sem o mínimo controle ou orientação institucional da sua organização. Eu acho que a sociedade perde muito ao quebrar a instituição, porque aí você fica à mercê de cada pensamento individual sem ter um instrumento de discussão e tomada de decisão, que são as assembleias sindicais.
Para a CUT, o fortalecimento da organização sindical não passa necessariamente pela obrigatoriedade do imposto sindical, mas pela autonomia dos sindicatos para se organizar e estabelecer outras fontes de receita, como pela cobrança de taxas esporádicas dos trabalhadores beneficiados por negociações. O que se passa hoje, ele diz, é que há decisões judiciais contra a cobrança dessas taxas, ao mesmo tempo em que se tem o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, e uma das duas precisa voltar. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.